E a gente vai agora, nesse momento, para o Rio Grande do Sul, município de São Borja. A gente vai conversar com o Tomás Oleia, que é presidente do Sindicato Rural lá de São Borja. Vamos entender um pouquinho como é que está a colheita da soja. Acho que está ali nos finalmente, isso a gente vai confirmar então, portanto, com o Tomás, como é que está o andamento do processo de colheita no campo e a preparação para o plantio do milho. Daqui a pouquinho ele está aqui com a gente então para trazer esses detalhes. Tomás, seja muito bem-vindo aqui com a gente no Notícias Agrícolas.
Bom dia, Andressa. Bom dia a todos os ouvintes do Notícias Agrícolas.
Muito bom dia, Tomás. É um prazer ter você aqui com a gente. Eu queria começar te perguntando como é que está o encaminhamento para o final da colheita da soja por aí? Quantos por cento de área ainda faltam para terminar a colheita?
Aqui em São Borja ainda falta em torno de 18% da área de soja, né? Mas nós temos ainda um pouco de soja safrinha para colher aqui, que vai demorar mais algum tempo. Também o arroz está sendo concluída a colheita, né? E alguns produtores vão se organizando aí para plantar alguma coisa de trigo. Essa é a situação aqui no momento do município, né? Como aqui em todas as missões aqui também. E um pouco da fronteira oeste, que está aqui em Maçambará também, ainda temos um pouco de soja para colher.
E Tomás, como é que vocês estão observando, né? Já que a colheita da soja está indo para o final, já dá para ter uma ideia da média de produtividade, dá para ter uma ideia da qualidade desses grãos. Eu queria que você trouxesse essa realidade aqui para nós, porque o Rio Grande do Sul, como um todo, mais um ano passou aí por algumas dificuldades em relação ao clima. Então eu queria que você nos fizesse ali uma linha do tempo, portanto, de como foi esse desenvolvimento da safra, por gentileza.
Andressa, a safra aqui de soja foi muito difícil. Ela teve uma quebra muito grande, sabe? Porque nós tivemos mais um ano de estiagem aqui, então oscilou muito. Mas assim, ó, tem produtores colhendo 6 sacos por hectare, 8 sacos por hectare. Isso aí não paga nem mal e mal paga o custo da colheita, tá? Não vamos conseguir pagar nem o arrendamento, que tem muita área. Em parceria e arrendamento, tem produtores já entregando áreas que não vão seguir na atividade, né? O soja do tarde vai ser um pouquinho melhor. Teve produtores aí que conseguiram colher em torno de 35, 40 com soja irrigado, né? Por camalhão ou mesmo por pivô, por aspersão, por pivô, mas isso aí é uma minoria. E é muito difícil. Lá no início, bastante soja avariada, bastante soja condenada, bastante soja com pouco peso, né? Você colhia um volume, mas ia na hora de entregar na cooperativa, na trade lá, o peso era abaixo. Bastante soja que não vai dar para extrair óleo. Então é um momento muito difícil, porque isso não foi só esse ano, nós já viemos assim de mais anos, né? Então a gente está. Organizando aqui, após o término da colheita da soja, nós nos reunimos com os produtores e ver que solução, que sentido nós vamos estar para tomar uma decisão aí a nível de estado e a nível aqui também de município, né? Porque o que a gente vê é que o produtor já não está conseguindo cumprir seus compromissos. Daqui na metade da semana que vem aqui já tem o vencimento de parcelas de banco, né? E como ele faz 4 anos que não consegue colher, não tem uma colheita satisfatória, não vai ter como cumprir. Então a situação é bastante difícil.
Perfeito. Tomás, era isso mesmo que eu queria te perguntar. Existe aí, né, uma grande parte dos produtores que já tem ali um endividamento que vem correndo, né, ao longo dos anos. Acho que, se eu não me engano, são pelo menos 4 safras, contando com essa, né, que são desafios climáticos que acabam ali tirando parte da produtividade do produtor. Então, eu só queria que você voltasse um pouquinho e comentasse com a gente a relação de custo de produção com o preço de venda da soja e a média de produtividade aí em São Borja. O produtor, ele não vai conseguir fechar a conta esse ano?
A conta já não vem fechando há 4 anos, né, Andressa? O custo vem subindo, o clima não tem permitido grandes colheitas, né? O produtor vem trabalhando dentro do possível, investindo tecnologia, mas não está tendo a colheita satisfatória. Quem produziu um pouco de milho esse ano, conseguiu produzir milho, foi relativamente boa a produção, preço razoável. Você conseguiu aí fazer mais um caixa para amenizar. Mas quem depende só do soja e do trigo, ou planta soja, aqui tem muita parceria, tu planta soja e no inverno tu entrega com pastagem para o pecuarista que é proprietário da terra. Esse aí a conta não está fechando, já faz mais de 4 anos, e para nós é imprescindível que haja uma renegociação desses ativos aí, dessas dívidas, tanto por parte do governo, com os bancos oficiais, como com as trades, com as cooperativas, que é o que a gente vem pleiteando há mais de um ano aí, junto ao Ministério da Agricultura, ao Ministério da Fazenda, mas agora parece que eles começaram a nos ouvir. Muito timidamente começaram a nos ouvir, porque os números comprovam a catástrofe que houve no Rio Grande do Sul, foi vista a nível mundial, mas parece que o governo, que insiste que quer alimento barato, não prioriza o produtor, que é quem produz o alimento, né?
E pensando no que vem pela frente, né? Você falou que tem produtores aí se preparando para plantar o trigo, Tomás. Como é que está essa preparação? Como é que estão os custos dos insumos? E como que o clima está ali no horizonte, né? Como que vocês já estão observando, né, as previsões de tempo aí?
Andressa, antes de nós analisarmos a previsão do tempo, eu te digo assim, ó, a área de trigo aqui em São Borja, eu me arrisco a dizer que vai ser 20% da área que o município tem potencial de plantar, tá? Nós temos um dos melhores climas para trigo no Rio Grande do Sul, mas pela descapitalização do produtor, pelo alto custo, o diesel a mais de R$ 6,50, tonelada do adubo aí beirando R$ 3.000 a tonelada. Tudo subindo, a infraestrutura nossa aqui precária, longe do porto. Como é que nós vamos fazer essa safra? Essa safra vai ser esses 20% que vai ser cultivado, vai ser cultivado com baixa tecnologia. Vai ser cultivado com baixa tecnologia. Então nós estamos nos preparando. Quem tiver a coragem de arriscar de plantar o trigo, mas com certeza a produção a nível de município e a nível de produtividade por hectare vai ser baixa, por mais que o clima ajude. E isso aí não vai conseguir buscar o prejuízo que esse produtor vem tendo aí nos últimos 4, 5 anos com a lavoura de soja. Então é uma mera sobrevivência essa lavoura de trigo hoje aqui no município. E também me arrisco a dizer a nível de Missões e Fronteira Oeste e Campanha do Rio Grande do Sul. Nós estamos aqui, a FETAG já marcou uma manifestação agora para o dia 13 de maio. A Farsul está negociando junto ao Ministério da Fazenda, ao Ministério da Agricultura, junto com a FETAG, com a Sergas, com outras instituições. E nós estamos aqui aguardando e já mostramos os números, já houve estudos para fa fazer ver o impacto que esse endividamento causa na agricultura, e para que mais produtores não sejam negativados, não tenham aí seu CPF negativado, não tenham que pedir recuperação extrajudicial, e que esse importante segmento da economia do Rio Grande do Sul, que é a agropecuária, consiga seguir produzindo e gerando empregos.
Tomás, esse é um ponto muito importante que você citou, porque a gente tem aquele grupo, né, que está buscando aí pela securitização dos produtores rurais aí no Rio Grande do Sul. Eu queria que você trouxesse alguns pontos rapidamente, né, que a gente também tem a nossa grade aqui de horário. Como é que está a questão do acesso ao crédito aí? Quem vai fazer o trigo, ainda que seja com menos tecnologia ou menor área, como é que o pessoal está tendo acesso ou não, né, ao crédito para poder ali financiar a próxima safra?
Andressa, o acesso ao crédito está cada vez mais restrito, né? O produtor, conforme ele renegocia ou conforme ele precisa do crédito oficial, diminui o limite dele, né? As taxas de juros, o governo tem subido a Selic, então
Terminar aqui, a gente
fatalmente
vai
a
comentar.
taxa de juros ao produtor sobe também, né? O custo sobe, só o que não sobe é o preço do produto, né? O soja aí teve a R$ 180, hoje está 112, 115. O arroz chegou a bater a R$ 130, hoje tu não consegue vender a R$ 74, não tem comércio. O trigo tá também, Agora deu uma melhorada no preço, mas é época de plantio. E lá na safra, nós temos como travar esse preço? Não temos. O milho caiu também. Então, assim, ó, o acesso ao crédito já é o sonho da maioria dos produtores, é ter acesso ao crédito, que a maioria já não tem mais acesso ao crédito. E os que têm, que fazem conta, vem uma taxa de juro alta ou altíssima e preferem não plantar, não ter acesso a esse crédito, porque realmente as taxas de juro hoje no Brasil, para o setor da agropecuária, estão se tornando inviáveis. Fora o que tu vai acessar o crédito lá e tu tem que comprar seguro de vida, tu tem que comprar seguro para o teu automóvel, tu tem que fazer seguro da tua casa. Para você ter uma ideia, tem produtores aqui que têm 32 anos e têm dois seguros de vida para poder ter acesso ao crédito oficial. Então, assim, ó, o acesso ao crédito hoje é muito restrito. Muito restrito. E as garantias que são exigidas, né? Garantias reais, digo assim, escrituras de imóveis, né? Essas garantias aí já estão em outras operações anteriores ainda, esses 4 anos aí que nós tivemos essas catástrofes climáticas aí da enchente de 2024 e também esses 4 anos de estiagem. Então, assim, ó, nós precisamos que o Brasil acorde, que o governo federal atente que o Rio Grande do Sul tem um clima diferenciado nos últimos anos, que nós precisamos de alguma coisa diferenciada. Se nós não tivermos isso, fatalmente a produção agrícola do estado está condenada. E uma região pobre e carente como é a região da Campanha e como é a região da fronteira oeste, vai ser altamente afetada.
Perfeito, Tomás. Eu agradeço muito a sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo, trazendo as informações diretamente aí de São Borja para a nossa audiência toda.
Obrigado, eu que agradeço aí mais uma vez a cobertura excelente que vocês dão aqui a nós aqui e em nome dos produtores de São Borja da região. O meu muito obrigado.
Aí, então, estivemos com o Tomás Oleia, ele que é presidente do Sindicato Rural de São Borja, lá do Rio Grande do Sul, nos trazendo, portanto, as informações da safra de soja que já se encaminha para o final, cerca de 2% das áreas para terminarem de ser colhidas. Pessoal que vai plantar o trigo já se preparando, mas deve haver uma diminuição severa nas áreas, justamente porque o produtor ele está descapitalizado, o acesso ao crédito ele está muito difícil nesse momento, e, portanto, são essas as informações que o Tomás nos traz.